José Saramago nasceu numa família de camponeses no dia 16 de novembro de 1922, na aldeia de Azinhaga, uma pequena povoação situada na província do Ribatejo. Embora nos seus documentos oficiais esteja presente que nasceu no dia 18 de novembro, mudou-se para Lisboa aos 2 anos, onde passou grande parte da sua vida. Formou-se numa escola técnica e teve o seu primeiro emprego como serralheiro mecânico. As noites passadas na biblioteca pública do Palácio Galveias, em Lisboa, foram fundamentais para a sua formação. Palavras de José Saramago. E foi aí, sem ajudas nem conselhos, apenas guiado pela curiosidade e pela vontade de aprender, que o meu gosto pela leitura se desenvolveu e apurou. Foi em 1947 que publicou o seu primeiro livro, intitulado, inicialmente, A Viúva. Mas, devido a razões editoriais, o livro foi intitulado como Terra do Pecado. Em 1953, terminou o romance Claraboia, embora só tenha sido publicado após a sua morte. No final dos anos 50, tornou-se responsável pela produção na editorial Estúdios Cor, função que conjugaria com a de tradutor a partir de 1955 e de crítico literário. Em 1966, regressa à escrita com a obra Os Poemas Possíveis. Em 1971, assumiu funções de editorialista no jornal Diário de Lisboa e, em abril de 1975, é nomeado diretor adjunto do Diário de Notícias. Recebeu o Prémio Camões em 1955 e o Prémio Nobel da Literatura em 1998. José Saramago faleceu no dia 18 de junho de 2010, aos 87 anos, na sua casa em Lanzarote, Espanha. De seguida, irei ler um excerto do livro Memorial do Convento, escrito por José Saramago e publicado pela Porta Editora. D. João, quinto nome na tabela real, irá esta noite ao quarto da sua mulher, Dona Maria Ana Josefa, que chegou há mais de 2 anos da Áustria, para dar infantes à coroa portuguesa e até hoje ainda não emprenhou. Já se murmura na corte, dentro e fora do palácio, que a rainha provavelmente tem a madre seca, insinuação muito resguardada de orelhas e bocas delatoras e que só entre íntimos confia. Que caiba a culpa ao rei. Nem pensar. Primeiro, porque a esterilidade não é mal dos homens, das mulheres sim. Por isso são repudiadas, tantas vezes. E segundo, material prova, se necessária ela fosse, porque abundam no reino bastardos da real semente e ainda agora a procissão vai na praça. Além disso, quem se estenua a implorar ao céu, um filho não é o rei, mas a rainha, e também por duas razões. A primeira razão é que um rei, e ainda mais se de Portugal for, não pede o que unicamente está em seu poder dar. A segunda razão, porque sendo a mulher, naturalmente, vaso de receber, há de ser naturalmente suplicante, tanto em novenas organizadas como em orações ocasionais. Mas nem a persistência do rei, que, salvo dificultação canónica ou impedimento fisiológico, 2 vezes por semana cumpre vigorosamente o seu dever real e conjugal, nem a paciência e humildade da rainha que, a mais das preces, se sacrifica a uma imobilidade total depois de retirar-se de si e da cama o esposo, para que se não perturbem em seu gerativo acomodamento os líquidos comuns, escassos os seus por falta de estímulo e tempo, e cristianíssima retenção moral, pródigos os do soberano como se espera de um homem que ainda não fez 22 anos. Nem isto, nem aquilo fizeram inchar até hoje a barriga de Dona Maria Ana, mas Deus é grande. Irei agora apresentar 3 perguntas sobre o livro. 1. Que promessa é feita pelo rei Dom João V? 2. Qual é a relação entre a promessa feita pelo rei e a infertilidade da rainha? 3. Qual foi o objetivo de José Saramago escrever Memorial do Convento? Trabalho realizado por Francisco Alves.